Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Beto Veloso já está aqui a postos para a gente falar sobre o futuro. E hoje é um pouco sobre o presente também, né? Afinal de contas, nosso assunto é redes sociais. Que é... Como é que pode, né, Beth? Assim, alguém falasse há, sei lá...
Pouco tempo atrás,
que estaremos todos conectados, todos virando produtores de conteúdo, todos interligados como estamos hoje nas redes sociais, acho que ninguém ia acreditar, né?
Quem diria.
Bom dia, Beth.
Bom dia,
Isabel. Bom dia, Lincoln. Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho... Como as redes sociais estão mudando a nossa vida.
E como, né?
Os 20 anos da internet encontram a rede como uma jovem moça. Na verdade, nada se parece mais com a internet do que os jovens. A rede completa duas décadas no Brasil, Elizabeth, dominada pelos hábitos, estilos e crenças da geração que está despertando para o mundo, debutando para a sociedade, na verdade. E ela, a rede... tem muito a dizer sobre quem são os jovens brasileiros. O jornal Folha de São Paulo foi pesquisar, Lincoln, como são aqueles que nasceram na era digital e como eles se relacionam com o meio rede e como eles se relacionam também por meio da internet, ou seja, amigos, amigos, internet por toda parte. Nesse triângulo amoroso, o jovem brasileiro curte muito a jovem internet. Alguns deles podem até ser novos na rede. Mas o que eles curtem mesmo é uma boa rede social. O Facebook é o campeão. Segundo esse estudo da Folha, 87% dos internautas têm lá o seu perfil. Depois vem o WhatsApp com 80%, Instagram e Google+, e por aí vai.
Não dá nem para falar daquelas coisas de poder significativo de mercado, né? Aquelas coisas assim que mostrariam praticamente um oligopólio, quase um monopólio de alguns atores, né?
Pois é, a internet está caminhando um pouquinho para essa concentração. Mas ela é, para os jovens, um lugar para você poder relaxar, bater um papo com os amigos, assistir um filme no YouTube, ouvir música. Então, jovem continua sendo jovem. É. E eles não estão nem aí para quem é que está mandando um pouco nesse setor. Se o Facebook tem todos os seus dados, a gente discute isso depois. Na internet, ninguém quer lá saber muito de pesquisa escolar, teletrabalho, o poder de mercado significativo, né?
Gostam de ficar falando com o outro, saber qual é a fofoca do dia, qual é o vídeo que foi mais visto.
É isso aí.
Impressionante.
O negócio é divertir-se, marcar encontros, fazer uma boa fofoca, ou seja, informar e ser informado.
Às vezes não sabe nem o que é o computador mais, né? É tudo no celular. Né?
Pois é, e-mail tá ficando uma coisa tão em desuso, né? Antiquada, não é incrível? Então, o celular é realmente, como você falou, Lincoln, o lugar onde a internet acontece na vida dos jovens brasileiros. Dos brasileiros que têm entre 16 e 24 anos, vamos lembrar que isso é uma pesquisa, portanto, uma amostragem, 78% tem o seu próprio smartphone. E para eles, tamanho não é documento mesmo. Pelo menos 10% dessa moçada não se preocupa com uma tela maior. Eles nem sequer têm computador ou notebook em casa. Para eles, muito mais importante é mobilidade do que um acesso pleno à rede. O pior é que o aparelho nem mesmo no bolso fica.
É na mão o tempo todo.
É na mão o tempo todo e muitas vezes até no chuveiro. É impressionante o resultado da pesquisa quanto ao número de horas navegadas. 56% dos participantes disseram ficar conectados mais de 4 horas por dia. E há quem chegue... Pois é, há quem chegue até 9 horas de atenção diária no celular. Se isso não é escravidão digital, é vício mesmo, né,
Em alguns casos, eu acho que já está beirando a patologia mesmo.
Exatamente. Ficar sem internet ou sem o telefone com internet é uma grande fonte de estresse para o jovem brasileiro, adultos e jovens principalmente. E há outros traços comuns entre os mais velhos e essa geração de emancipados digitais. Em tempos modernos, os valores pessoais não são tão modernos assim. Olha que interessante, outro dado da pesquisa. Então, para completar o nosso comentário de hoje, pasmem, os jovens internautas brasileiros são tanto conservadores, é isso que diz a pesquisa da Folha de São Paulo. Ou seja, eles moram com a família, têm medo de perder os pais num acidente ou incidente, apreciam os laços familiares mais do que os amigos. E nem todo mundo acha tão legal essa coisa de as pessoas ficarem vendo pornografia, ofendendo ou constrangendo os outros na rede. Postar selfie é uma coisa. Postar ofensa pública ou foto constrangedora, mesmo para quem só viveu 2 décadas, é bullying mesmo.
Interessante isso.
É muito interessante porque mostra que nesse espaço de encontro e desencontros, a internet se legitima como uma arena social e também afetiva, não é aquela arena do vale tudo, em que mais da metade das redes transformam amigos virtuais em amigos reais. Pois é, a pesquisa também diz que muita gente já conheceu um novo amigo e até, quem sabe, um novo namorado ou um novo parceiro na rede. E seguem com a vida imitando a arte, ou seja, imitando a própria internet, né? Essa publicação da Folha, essa pesquisa que foi publicada no dia 8 de julho, foi feita pela Datafolha, ouviu 2.400 pessoas em 175 cidades, agora nesse mês de junho. E realmente, o ensino nos fala um pouco sobre jovens e internet, tradição e curtição digital.
É interessante saber que os haters, né? Os trolls, esse povo que vive aprontando na internet aí com baixaria, eles não são a maioria, e que a maioria não gosta muito disso. Agora, que eles fazem um tremendo de um barulho e incomodam muito e que me chama a atenção, me impressiona esse comportamento, às vezes, completamente irracional de algumas pessoas na internet, e isso me preocupa.
Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar no próximo comentário, avaliar por que que a internet realmente é um lugar onde as pessoas soltam os bichos, né? E mostram muito da sua própria identidade, ou talvez muito da sua falta de educação. Mas aí vem também a questão de uma geração sem limites, uma geração que está levando o celular até para o chuveiro, como a gente falou aqui, e aí a gente tem que lembrar que o celular não é a prova d'água e que a vida precisa dos seus breaks, né? Pois é, mas aqui o problema é que as pessoas é que elas têm que ser também um pouco a prova da internet, dessa loucura de você estar conectado o tempo todo, sem parar, né? Agora, o importante é isso, é que a rede realmente está ganhando cada vez mais espaço, e eu faria uma comparação, Lincoln, para esse comentário seu. A gente anda no trânsito e parece dar a impressão de que todo mundo é imprudente, né? Quando, na verdade, se você olhar a estatística, quem comete multa mesmo, menos de 10% dos motoristas realmente são infratores. Mas é claro que a pior imagem é sempre aquela que fica mais. E na internet é um pouco assim. Uhum. Então você tem uma minoria que, na verdade, fala muito mal e acaba impregnando toda uma maioria.
Eu sou adepto daquela lógica de que, nesses casos, a melhor coisa a fazer é ignorar. Não alimente os trolls. Não alimente os haters.
Exatamente. Ignore, porque é meio ignore. Aquela máxima, né? Falem mais mal, mas falem de mim.
E quanto mais fala, mais visto é.
E o importante é o seguinte: a internet está aí para quem quer, livre, aberta e global.
Isso.
Que continue assim.
Perfeito. Obrigado, Beth Veloso, trazendo para a gente no Papo de Futuro essa reflexão a respeito de como é o relacionamento dos jovens com a internet. Alguns nasceram já depois do surgimento da internet.
A gente vê
jovens assim que até depois do surgimento do Facebook já estão lá interagindo.
Será que a gente vai ter bebês internautas em breve? Assustador. Né? Bem, a gente tem nosso espaço para receber sugestões, comentários, enfim, as nossas perguntas respondidas também, e toda essa curiosidade que ronda todos nós para o que vem pela frente. É o papodefuturo@camara.leg.br.
Ou você ainda pode interagir também pelo @camara.leg.br. Obrigado, Beth.
Uma ótima semana para todos.
Boa semana.
Para todos nós.